Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Hoje aqui no estúdio, junto com a doutora Tabata Teles, recebemos a psicóloga Roseli Pereira a falar sobre a dinâmica da psicologia, seja como imigrante. Agora a gente já até aumentou o nosso assunto aqui, né? Já estamos falando da burocracia, da documentação e as dificuldades que ela tem enfrentado, mesmo tendo com visto aqui para Portugal. Mas falamos também sobre a questão da psicologia e todo o preparo, seja na universidade ou fora dela.
É, a gente acabou explorando mais a questão da universidade, né, comparando ali com o Brasil. E aí, de novo, acho que tem um ponto que não é só com os imigrantes, mas essa questão da saúde mental nos universitários tem sido um tema muito debatido aqui em Portugal. Inclusive, recentemente, o governo português criou o tal do cheque psicólogo para os estudantes universitários. Mas, de novo, né, cria o cheque, mas não tem uma estruturação, né, para conseguir realmente solucionar o problema. E eu gostei da frase final da Roseli, que foi: a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, né? A gente não se forma sozinho. Esses pontos precisam ser pensados sempre em conjunto, né? E aí a Roseli veio, conta a história dela, das dificuldades, os percalços que ela passa como imigrante, entra na universidade, passa por outros percalços, aquela brincadeira que a gente faz, né? Você como imigrante ganha novos problemas a partir das experiências que você tá tendo. Então, Roseli, conta pra gente como é que é essa questão de já ter os impactos emocionais como imigrante, passando por toda essa burocracia, chega na universidade, né, com aquela ideia, opa, a universidade vai ser uma coisa fixe, né, vou conhecer pessoas, e de repente lá encontra novos problemas e desafios, agora mais numa visão como psicóloga, mas não deixa de ser dessa visão como imigrante, comparar com o Brasil. Então conta um pouco pra gente como é que ficou agora essa cabeça dentro de tantos desafios para lidar, né?
Eu falo que tem que gostar de desafios, né? É o primeiro ponto. Mas o que me chama a atenção é que vai mexendo um pouco mais profundo na nossa estrutura, principalmente na nossa identidade, né? Porque ser imigrante já é uma mudança bastante profunda. A gente atravessa literalmente, né, no nosso caso, um oceano. E viver do outro lado do oceano.
E esse oceano não é só de água, né?
Exato. uma trajetória que eu faço, eu falo que para poucos, né? A gente percorre nossos caminhos internos. O oceano que somos, né? É um mergulho para dentro de nós mesmos. E aí a gente vai atravessar cada uma o seu oceano próprio. Como se não bastasse, você chega do outro lado desse oceano e começa uma trajetória não menos intensa, porque é isso, por onde você passa, se você não é reconhecida, por exemplo, no meu caso, eu não tenho reconhecimento do meu diploma, que eu estudei todos esses anos no Brasil, mas aqui não é o suficiente, mas como eu sou muito obediente, eu digo, quais são as regras? É o mestrado que eu tenho que fazer? Lá vou eu fazer o mestrado. Não tem problema nenhum. Eu aceito a minha condição de imigrante, né? Só que aí você começa a fazer e você vê que aquilo não faz muito sentido. E aí eu vou tentando buscar esse sentido em construir e reconstruir a minha identidade. Eu acho que a gente sempre ganha muito, porque é uma reconstrução, no meu ponto de vista, que leva a um desenvolvimento muito maior do que se eu tivesse parada no mesmo lugar. Eu também sou fã de movimento, né? Então, se não tiver um bom desafio, eu vou atrás dele. E aí a gente vai se redescobrindo à medida que vai fazendo a trajetória. E, de novo, nunca é fácil, né? Eu falo que é preciso muita coragem para seguir em frente, mesmo diante de tantos obstáculos. E para mim também é uma palavra que não existe no meu vocabulário, é desistir. Então eu digo, vocês vão ter que me engolir, porque daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É o meu direito, então eu vou até o fim. Eu acho que essa capacidade de resiliência também que a gente desenvolve, não tem como saber do que a gente é capaz se a gente não viver a experiência toda, no seu total, né? Não dá para viver meia experiência. Não dá para eu querer vir, pôr um pé e voltar com o outro. ou eu finco o pé e avanço.
E enfrenta todos os desafios, né?
No meu caso, não existe retrocesso. É só para pegar impulso. Uhum. Eu dou um passo para trás para pegar impulso.
Perfeito.
Para avançar.
Uhum. Perfeito.
Isso é tão interessante, né, Alexandra? Porque a gente recebe muitos brasileiros. E, claro, sempre passa pela cabeça de todos nós a questão de se eu voltar, né? Uhum. Acho que todo imigrante pensa assim. Ah, uma parte quer ficar, outra parte pensa em voltar. Mas uma coisa é o pensar. Outra coisa é você realmente desistir. E às vezes o que a gente vê é alguns brasileiros muito precipitados, né? Seja precipitados para vir, seja precipitados para querer voltar, né? Então essa leitura que a Roselita está dizendo é muito importante, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Em alguns momentos é preciso dar o tempo para que essa experiência aconteça, para que eu perceba até onde eu posso ir, onde é que realmente não vai dar, até eu tomar esse tipo de decisão, né?
Eu penso o seguinte, a decisão de voltar, ela só pode acontecer depois que você tiver estabilizado, por incrível que pareça, porque você só vai saber se realmente está feliz ou não está feliz, se encaixou, depois que você resolveu essas burocracias todas, esses percalços todos. Até então, você está resolvendo o problema. E, pera lá, imigrante já vem para cá sabendo que vai ter que resolver problema. Ninguém vai estar livre de problema. Então, assim, quem desiste antes de solucionar os problemas não viveu a vida do imigrante.
Ou antes da estabilidade, né? Porque às vezes tem brasileiro que abre negócio e fecha com menos de um ano o negócio, com menos de 2 anos. Você fala assim, mas nem
esperou.
E
posso falar uma coisa? Por exemplo, lá na UAI a gente acaba acompanhando muito. Muitos dos que retornam arrependem. É incrível a quantidade de brasileiro que optou por retornar, principalmente quando teve a mudança, que o câmbio disparou, que foi aquela loucura, muitos reformados voltaram.
Sim.
Porque o padrão de vida era de 3, pulou para 6, era mais ou menos, eu perdi 50% do meu rendimento numa tacada, assim. Então, muita gente acabou voltando nisso. E arrependeram. Então, assim, e aí, olha o prejuízo se pensar em voltar, porque desfez para vir, desfez para ir, agora desfaz para voltar. É brincar
e o desgaste emocional, exatamente, que as pessoas esquecem isso. Não é só se reerguer financeiramente, mas essa coisa de você mudar e não ter estabilidade, né? E aí eu vou bem pro Maslow, né? Que é um teórico da psicologia que fala da hierarquia das necessidades. A gente precisa ter um mínimo de estabilidade e segurança para fazer as outras coisas na vida.
Claro,
então,
claro.
Se a gente passa muito tempo numa instabilidade, chega um momento que a pessoa desiste, porque, olha, eu não tenho essa base para tentar mais.
Sim. Né? Ela se dá por vencida, né? Não tem...
Sim. Porque ela não tem essa estrutura básica, né, para conseguir seguir. Então, essa decisão, o problema não é a pessoa voltar, mas é a pessoa tomar a decisão num ato de desespero.
Exatamente.
Esse aqui é o problema, né?
Sim. E essa estrutura é super importante, né? Aliás, no planejamento de ir para qualquer lugar, até para fazer uma viagem de férias, a gente sabe que não é só o financeiro, não é só... você planejar a mudança, mas é você se levar, né? Fazer aquele caminho. Então, que partes que você deixou no país onde você viveu até agora e que partes que você está integrando no novo país? Quando você fala da mudança, para mim é sempre uma mudança primeiro interna.
Com
Ela
certeza.
Tem que acontecer dentro da gente. Senão, não se sustenta. E às vezes as pessoas não levam isso tão a sério, né? E aí, quando você se vê numa dificuldade, é muito fácil você retornar, porque você não tem aquela estrutura clara de que você veio para um desafio. Então, você tem que entender onde começa, qual é o meio e onde termina. E acho que essa tua leitura, realmente, se você não vive o processo por inteiro,
exato,
você não integra. Se você não integra, você não tem o que dizer daquela posição.
Exatamente.
Né? A gente vê muito também youtubers dizendo, né? Da psicologia intercultural. É lindo, lindo.
Nossa,
falar da
moda
psicologia
agora,
intercultural.
É a nova moda, a psicologia intercultural. De repente, todos os psicólogos sabem trabalhar com migrações.
Com imigrantes. Gente, aí é curioso, porque eu me pergunto, né? Qual foi a tua experiência de imigrante? Porque daqui só se pode falar quem viveu. Não é uma trajetória que você cria. Uma historinha para contar. Ou você tem a experiência prática ou você não tem. Uhum. E aí eu acho que o imigrante que faz o processo inteiro sempre tem a ganhar. Uhum. É sempre um grande aprendizado.
Com certeza. Ô, Roseli, agora conta pra gente, saindo um pouco dessa questão, voltando, né, lá pra questão da documentação. Você veio com o visto D7, ou seja, saiu do Brasil como tinha que ser, fez o pedido do visto, isso há mais de 2 anos atrás e até hoje não recebeu a sua residência. Acabou optando por pedir a residência pela CPLP para não ficar nesse limbo, né, para não, cansada de aguardar o seu agendamento, acabou partindo também para a residência através da CPLP. Como é que está a sua situação hoje? O que você conseguiu avançar diante desse caos que a gente sabe que essa questão burocrática da vida do imigrante está atualmente aqui em Portugal?
Bom, então, retomando, eu cheguei em junho de 23, percebi rapidamente que os 120 dias eram pouco prazo para aquilo que eu encontrei, porque eu invisto desde o primeiro dia que eu pisei aqui. Em julho de 23, eu já solicitei a minha RCPLP. A época foi tranquilo, era online, eu paguei a taxa e já recebi. Uhum. Estou com ela estendida até 30 de junho de 25. Quando eu recebi a RCPLP, eu dei entrada no Estatuto de Igualdade de Direitos. Esse Estatuto de Igualdade de Direitos chegou para mim em agosto de 2024, um ano depois de eu já estar aqui. Uhum. Com o estatuto, em agosto de 24, eu dei entrada no meu pedido do cartão cidadão. O cartão cidadão chegou em janeiro de 2025. Olha os prazos, como vai só te levando para frente. De janeiro de 2025, efetivamente, eu recebi o meu cartão cidadão como a RCPLP no dia 11 de fevereiro, mês passado. E ele já vem com a data de validade. Então, o meu cartão cidadão, depois de 1 ano e 8 meses em Portugal, ele chega 11 de fevereiro de 2025, com data de validade até 30 de junho de 2025.
Tá aí.
E escrito, não é possível viajar. Isso me mata, mas tá bom. É o que eu tenho.
Porque, na verdade, aquela sensação de tirar o direito de ir e vir, que é um direito universal.
É, está sacramentado a minha restrição. Isso me transtorna num nível que eles não têm ideia, mas tá bom.
E é importante, gente, os nossos ouvintes aqui entenderem, ela está limitada, sendo que é uma pessoa que saiu com visto do Brasil, ou seja, saiu com tudo certinho. Não é porque chegou aqui ilegal, vem na aventura. Não! Não, ela está sendo penalizada por ter feito tudo certo também.
E aí, em agosto de 2024, quando eu recebi o meu Estatuto de Igualdade de Direitos, eu percebi que não tinha como eu ter uma agenda de entrevista se não fosse através do tribunal. E eu entrei com o processo, com a advogada, em agosto de 2024. Recebi a minha agenda para entrevista no dia 3 de março de 2025, na AIMA, no CACEN. Para quem conhece aqui em Portugal, é perto, mas nem tão perto assim, de Lisboa. A 30 minutos de Lisboa fica. Bom, dia 3 de março, a primeira coisa que me chamou a atenção, segunda-feira de carnaval.
No Brasil, a gente já saberia que não ia funcionar.
Será que eu vou ser atendida? Confesso, foi a primeira coisa que me suscitou. E aí eu fui para Lisboa no domingo, dia 2, porque era carnaval. Falei, vai ter uma agitação, não quero pegar trânsito, não quero chegar atrasada. Fiz tudo como eu faço sempre. Cheguei no domingo, pernoitei em Lisboa e na segunda-feira cheguei ao CACEN, na loja do cidadão do CACEN, ao meio-dia. A minha entrevista estava para as 3 da tarde. Cheguei com tranquilidade, com mala, com tudo que eu fui, né? E de lá retornava para Braga. Quando eu chego, nenhum atendimento foi realizado neste dia. E aí um detalhe que chama muito a atenção é, a informação era, o sistema amanheceu em baixa. A primeira vontade de rir, né? E o que eu tenho a ver com isso? Se o sistema está em baixa, me dá outra localização. Eu vou para lá agora, né? Me dê outra possibilidade. Não me deram nem outra possibilidade e nem tampouco eu saí de lá com a minha data remarcada, porque o sistema não dava nem para remarcar. Uhum. E aí eu sentei e conversei com a atendente e disse a ela, olha, eu venho de Braga. Eu não estou aqui do lado, né? Vocês já sabem, o meu domicílio, desde que eu cheguei em Portugal, é Braga. Por que que me mandaram para cá? Para você me dizer que não tem sistema? E eu faço o que com isso? Eu falei, eu só consegui esse agendamento porque eu entrei com um processo no tribunal. É, a gente precisa ter algum direito validado, não é possível.
Uhum.
E ela se sensibilizou e me deu uma carta de que eu estive lá no horário agendado e que eu ia receber por e-mail a minha data do novo agendamento. E aí eu fiz uma exigência. Eu falei, agora eu só vou em entrevista se for em Braga. Vocês precisam respeitar minimamente esse deslocamento. Não é todo mundo que tem essa condição.
Exatamente isso que eu ia falar. Porque, na verdade, você conseguiu ir um dia antes, pagar um hotel...
Uhum.
Né? Você teve essa condição, mas a gente sabe que a grande maioria não vai ter, ou então até tem, mas aquilo vai impactar na sua rotina, né? No seu orçamento mensal.
Sim.
É, e a gente
ou
sabe.
Não trabalhar.
Exato.
É trabalho.
Porque exatamente, e nem sempre o patrão está disposto a compreender isso. Uhum. Porque, na verdade, parece que é brincadeira. Então as pessoas nem duvidam. Né, que realmente isso esteja acontecendo. Mas está.
Sim.
Você deve ter visto vários casos lá no dia que você foi.
Sim.
Porque você estava sozinha, mas tem famílias.
Sim. E o que mais me chocou foi exatamente isso. Tinha uma família, provavelmente da Angola, eu conversei só com uma moça. Eram 5 pessoas. E a filha usava cadeira de rodas. Aquilo...
Imagina a dificuldade para deslocação.
Me deixou transtornada. Porque... Sabe-se lá de onde eles estavam chegando ali. Voltaram os 5 para casa, sem data de remarcação. A gente não sabe quantos precisavam dessa autorização de residência. Então, assim, uma falta de respeito pelas pessoas. Quando eu sentei para falar com a atendente, eu falei para ela. Nós não somos um papel. Nós não somos um papel da RCPLP. Você está tratando com gente. Ou são pessoas, ou são idosos, ou são deficientes, ou são de tudo. Não é possível que as pessoas olhem para aquilo e você seja um número. Você é um agendamento daquele dia. Ela falou, você não viu aqui de manhã. Eu tive que remarcar todos. Só que assim, eu também não sei para qual data. Aí eu falei para ela, eu
porque,
entendo.
Porque, na verdade, também eles estão muito limitados, né?
Mas eu fui compassiva e eu disse para ela, eu entendo que não é sua responsabilidade. Mas eu preciso que você reporte isso também para a tua gerência, não é? Porque aí alguém precisa tomar alguma atitude. Eu recebi um e-mail, quarta-feira de cinzas, às 8 da noite, eu recebi o e-mail reagendando a minha entrevista para 9 de maio, às 12 horas, aqui em Braga. E aí a gente está acompanhando as últimas notícias, né? Agora eu confesso
que
pois
é,
aí
depois disso o governo caiu. Pronto,
exato.
Agora a gente não sabe nem se o que já está...
Pois é, bate um desespero, confesso, porque a eleição está praticamente agendada para o dia 11 de maio. Aí eu fico pensando, a minha entrevista é dia 9 de maio. Se até lá continuar o mesmo governo, que a gente sabe que é uma instabilidade agora generalizada... Vamos ver o que serão as cenas do próximo capítulo.
Exatamente. Porque... Se você conseguir resolver, ótimo, você está livre do que vem por aí. A gente não sabe.
Pois é. Se não, eu volto com a minha dificuldade de ter um cartão de cidadão até 30 de junho de 2025. É o que eu
não
tenho
vão
agora.
E que não vão conseguir renovar diante do todo momento que a gente está vivendo.
No momento político.
Exatamente. Agora. Bom, você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Vamos agora ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Sabe lá fora saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. E eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol. Se minha mente virasse sol. Mas só chove, chove. Chove, chove. Pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, ao meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 chove.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje, recebemos aqui no estúdio, juntamente com a doutora Tabita Teles, nossa companheira aqui de todo mês, né? Uma vez por mês ela está aqui conosco, recebemos, para enriquecer a nossa conversa dessa manhã de domingo, a psicóloga Roseli Pereira. Bom, Roseli, no bloco anterior, nos blocos anteriores, na verdade, né, você foi contando justamente todas as dificuldades e os desafios que você tem vivenciado e superado, apesar de ter vindo para Portugal com visto e com tudo certinho e preparada, e continua até hoje sem conseguir resolver a sua questão da autorização de residência, ou seja, na verdade, do documento, que autorizada para viver você está. Está faltando realmente o documento em mãos. Mas, independente dessa questão burocrática, vou deixar ela um pouquinho de lado. Como que você está fazendo para lidar com a questão emocional? Porque é uma instabilidade muito grande, né? Como é que você tem feito para lidar com a sua questão emocional? Porque eu fico pensando o seguinte, você é psicóloga, então a gente já imagina uma preparação maior, né, um autoconhecimento maior para lidar com todos esses desafios, mas a gente sabe que a grande maioria da população não tem esse preparo. Como é que você tem lidado com isso? E qual tem sido a sua leitura diante disso?
Um ponto interessante é que na universidade a gente fala muito no Brasil do sofrimento humano, né? Eles não usam a palavra sofrimento. É muito interessante. É abolido a palavra sofrimento. Quando você fala em sofrimento, já se sabe que é brasileiro. Mas sofremos sim, e muito, em todos os lugares do mundo. É, eu não abandono a minha análise pessoal. Eu comecei a fazer terapia com 26 anos, quando eu fui mãe. E não abandonei nunca mais. E eu digo que é o que me salva até hoje. Eu sou
viúva. Te fortalece, né?
Eu já passei por alguns lutos. Eu já tive algumas experiências de vida que me exigiram muito. E se eu não tivesse a minha terapeuta, não sei o que seria. Uhum. Então, eu acho que é uma caminhada muito dura e muito difícil para se fazer sozinha. A gente não consegue mesmo. Chega um momento que você bate no teu limite, porque à medida que você vai dando um passo para frente, e é só obstáculo, só obstáculo, só obstáculo que você recebe, a tua autoestima vai deteriorando num grau que, se você não tiver uma compensação de alguma forma, então, por exemplo, eu tenho a caminhada, eu já fui corredora de rua, já fiz uma maratona, e eu falo que o que não me faltavam eram problemas para eu deixar pelo asfalto. Então, eu encontrei, ao longo do meu desenvolvimento, maneiras de extravasar insatisfação, instabilidade emocional, das mais variadas...
Sofrimentos.
Então, basicamente, o sofrimento humano, porque, uhum, para mim, na minha concepção, não existe humano que não sofra de algum mal. Seja um trauma, seja uma doença, seja uma perda afetiva, seja um relacionamento rompido, seja uma morte, né? Todos, uhum, nós somos constituídos de matéria humana. Uhum. Então, somos todos iguais. E aí não dá para dizer que a minha vida é mais fácil, a do outro é mais sofrida. Não, nós temos, eu acho que o sofrimento humano faz parte da nossa condição humana, né? E à medida que eu encaro isso, eu consigo lidar com isso, encontrando a melhor maneira para cada um, porque para mim também não existe receita, não tem receita de bolo. A gente vai, à medida que vai vivendo a experiência, encontrando quais são os nossos recursos internos. Por isso que eu acho que é tão importante o autoconhecimento e a terapia. Recomendo para todos. Viver não é fácil. A condição de ser gente neste planeta, nesta altura em que vivemos,
no mundo atual, ninguém. Então tá mais difícil aí.
Não é fácil para ninguém. E aí os impactos são de todas as ordens. Então eu acho que a gente fica num esgotamento emocional que é muito além da nossa capacidade. A gente é exposta diariamente a um desgaste, a um nível de desgaste. Eu comparo um pouco com a própria pandemia, onde a gente sentiu esse isolamento social e os impactos disso na nossa vida.
Uhum.
Então, a gente vai sendo minada um pouquinho por dia, vão tirando a tua credibilidade, aquela confiança que você tem, que você é um bom profissional, que você executa bem as tuas atividades, que você tem a tua organização. Parece que você vai duvidando dessas competências.
Coloca tudo isso em dúvida, né?
Exato. Vai duvidando dessas suas competências e aí a gente chega no momento de não se reconhecer mais, porque eu acho que ser imigrante é mudar uma mudança enorme na tua identidade.
Uhum.
Então, as pessoas precisam ser olhadas desse lugar também, né? Por isso que eu me recuso a entender que eu sou um número. Aliás, essa questão de números aqui também é bastante confusa. Então, primeiro eram 440 mil processos que a gente chegou à conclusão só de manifestação de interesse.
Uhum.
Daqui a pouco são 900 mil e a última notícia já passou de 1 milhão de processos de imigrantes. E aí isso me causa uma indigestão. Porque assim, 1 milhão de imigrantes, nós não estamos falando de um número megalomaníaco. Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas, de famílias, de gente que está em sofrimento em alguma instância. Pode não ser um sofrimento generalizado, agudo, mas existe algum sofrimento, porque ela não tem a sua característica principal de cidadão do mundo sendo respeitada. Só isso já é uma condição de afetar emocionalmente todos nós.
Independente da condição que tenha vindo, né?
Independente.
Tenha vindo ilegalmente, na verdade, igual, né, eles dizem, entraram como turista e aqui, assume o risco. Está muito além disso.
Em algum momento, todos nós somos imigrantes, né? Se a gente voltar na história, Portugal não foi lá e não colonizou o Brasil.
Ir muito longe. A minha família é de descendência portuguesa, porque os pais da minha bisavó foram para o Brasil. Então, a gente teve uma imigração em massa aqui de portugueses para o Brasil no início do século passado, que muitas vezes os portugueses esquecem, né? Isso. Então, assim, não, nem precisa ir muito longe para a colonização. Ou mesmo a quantidade de portugueses que estão em França, Suíça, Luxemburgo, né? Portugal tem uma história muito grande de imigração, né? Então, é muito esquisito. Sempre que eu escuto um português falar mal de imigrante, é muito esquisito, porque provavelmente na família dele ele tem alguém que está na França, que está, hoje em dia, né, mais isso, França, Luxemburgo e esses países.
E para o país se desenvolver, né, Tabata, tem que ter essa imigração. A gente tem perspectivas da população de Portugal cair drasticamente até 2030, porque a população tem um número de idosos muito grande. Então, assim, só precisava deixar claro, de novo, né? Eu volto com a clareza. Precisa-se de imigrantes? É verdade. Mas de qual tipo de imigrante nós estamos falando? Porque senão também cria uma ilusão na cabeça das pessoas. E aí chega
isso
aqui.
Isso é sério.
Esse mundo do trabalho nem tão aberto é assim. Uhum. A gente vê as dificuldades, não é? Uhum. A gente faz muito e não existe um reconhecimento financeiro adequado. Uhum. E aí, se você não tem trabalho, você não recebe. Se você não recebe, como é que você paga arrendamento? Se você não consegue pagar arrendamento, como é que você come?
Atualmente, até recebendo, tá difícil pagar arrendamento, né?
Porque sim, essa é a grande
rendas,
questão de Portugal.
As rendas não caminham junto com...
Essa é a grande questão. É um tipo salários. De pobreza diferente do que a gente encontra, por exemplo, no Brasil. É. Aqui em Portugal, que são as pessoas que trabalham e que ainda assim tem dificuldade de bancar o básico. Não é porque a pessoa não tem trabalho, ela tem. Às vezes é um trabalho até razoável.
É porque, na verdade, o custo de vida aqui em Portugal não acompanha os salários. A verdade é basicamente essa. Agora, você tocou aí numa coisa da questão dos portugueses também emigrarem muito para vários países. E eu, nos últimos anos, eu tenho acompanhado muito a questão da imigração. Mas eu acompanho muito também a questão da emigração. E eu participo de vários eventos. Eu sou, tenho o professor Daniel Bastos, que faz um trabalho fantástico, todo voltado para a imigração. E ele sempre que tem esses fóruns, esses eventos, ele me manda o convite. Eu faço questão, sempre que posso também, estar presente. E uma coisa que a gente chegou até a conclusão junto, eu cheguei a conversar isso com ele, até da gente fazer alguma ação em conjunto, porque eu acompanhando e ouvindo os emigrantes portugueses pelo mundo, porque são portugueses do mundo inteiro que participam desses eventos, a gente encontra aqui presencialmente, mas sempre tem um telão com eles online entrando. Então, portugueses que estão nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, muito interessante. E uma coisa que eu, enquanto espectadora ali assistindo, percebi, as dores são as mesmas. Eles passam lá fora pelas mesmas dificuldades que nós passamos aqui dentro. Então, eu entendo que esses imigrantes portugueses têm muito a ensinar e a trazer de experiência para os portugueses que estão aqui, né? Para facilitar essa compreensão do que é o mundo como um todo. Né? Então, assim, é interessante isso. Eu tô até fugindo um pouco da nossa pauta aqui, mas na hora que você tocou, me lembrou, me veio isso na cabeça. Porque, realmente, a condição do imigrante português lá fora é a nossa condição do imigrante aqui dentro.
Mas não deixa de ser, eu nem acho que foge, não, né? E aqui, eu sei que a entrevista é com a Roseli, mas uma pequena nota pessoal.
Nossa, é nossa.
Porque, assim, eu já morei em vários lugares, não foi só Portugal.
Você é uma que já rodou, né?
E acho assim, das muitas dores da minha vida, essa é uma coisa que eu sou muito grata. Essa é a parte da minha vida que eu falo assim, Deus deve ter sido muito gentil comigo, porque eu tive a oportunidade de conhecer gente e de continuar convivendo com gente de todo canto, de todo tipo, de tudo que é cultura. Isso é um negócio que, pra mim, é muito engrandecedor. Esse é um lado da minha vida que eu realmente gosto muito. Claro que sempre teve uma disposição para isso, né? Tanto de aprender outros idiomas, como de ter uma disposição mais empática, né? Para compreender o lado do outro. Eu nunca tive uma postura tão preconceituosa, preconceito todos temos, mas acho que eu tenho também essa abertura para, né? E aí eu concordo com a Roseli que sofrimento todos nós temos, e em alguma medida a pessoa que migra vai ter um ponto em comum, independente da migração, mas acho que uma coisa é o sofrimento humano, outra coisa é quando a gente não tem direitos resguardados. Aí eu acho que a coisa muda muito de figura. Sejam os casos que eu recebo drásticos de refugiados que têm situações que você... que são inimagináveis, ponto. Ou seja, caso como o da Roseli, que ela tem um direito que não está sendo resguardado. Então eu acho que quando a gente vai para esse ponto de ter o seu direito básico resguardado, é que a coisa fica muito séria. Porque a gente não está falando só de um sofrimento humano, a gente não está falando só de uma condição de vida pesada que é a de imigrante, mas a gente está falando do básico para o ser humano viver.
Sim.
Né? Então eu acho que esse é o ponto que a gente não pode esquecer, que não é um capricho, né? Se há ainda quem escute isso e acha que é um capricho a questão emocional, porque ainda tem gente que acha que é isso, né?
Infelizmente.
Ah, é só porque a pessoa não sabe lidar, tá, mas mesmo que a gente tire toda essa questão psicológica, digamos assim, as pessoas têm direito a coisas básicas, né? Sim. E se a gente tem um país como Portugal que colocou condições para que esse direito seja concedido, a pessoa cumpre os critérios e ainda assim não recebe, né? Sim. A gente coloca ali em xeque a estabilidade de uma nação, né? Como é que é viver aqui, então? Né? Se vocês colocam essas condições, eu cumpro, e ainda assim eu não recebo, e aí, o que falta, né? Como é que se vive aqui? E a gente vê portugueses que, olha, se você trabalhar assim assado, você vai conseguir tal coisa, de repente não consegue, e aí tem que imigrar. Que certeza? Certeza a gente nunca tem, mas que estabilidade básica a gente consegue para poder...
Uma estabilidade básica de sobrevivência, seja ela financeira, ela no social, mas emocional também.
Sim, sim.
Né? É isso que a gente está tentando chamar atenção aqui hoje, porque a gente escuta muito, né? Fala muito da questão financeira, fala muito da questão social, fala da questão profissional, mas a questão emocional é que vai sustentar, pelo menos eu vejo dessa forma, é que vai sustentar todas as outras. Porque de nada adianta você estar com a sua vida profissional também encaminhada, a sua vida social, a sua vida econômica, se o seu emocional não está resolvido.
Não está resolvido. E aí eu vou chamar a atenção, estamos no mês de março, tivemos o Dia Internacional das Mulheres e eu faço voz e vez aqui na condição de mulher, enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto mulher viúva, enquanto mulher solo.
Mulher imigrante.
Eu vou para onde eu quiser.
Mulher brasileira.
Eu faço o que eu quiser. Mulher brasileira que não corre do desafio, que encara, que enfrenta. E eu acho que a gente precisa valer esse direito fundamental de ser quem somos. Isso independe de gênero, de raça, de qualquer outra competência que a gente possa ter ou não. Então, acho que resguardar esse direito de ser quem somos, para mim, é fundamental. É um direito fundamental. E deveria ser também para os portugueses, porque eu vejo que mesmo os que emigram, não emigram porque escolhem muitas vezes. É por restrições também. Só que incrível, os que emigram não têm a mesma empatia para o imigrante aqui no país. Então, é bem cultural
no Brasil
essa
é igual.
Questão. Exato.
E no Brasil é igual.
Então,
a pessoa emigra, mas quando ela vê um imigrante... Quer ver? Escuta um brasileiro falando de um latino-americano ou de um africano que está lá. Ele não tem a mesma empatia que ele tem com um europeu ou norte-americano que chega ali para trabalhar na empresa junto com ele.
Gente, é ser humano, não tem como. É ser humano. É ser humano.
É isso.
É igual.
O respeito precisa ser geral, né?
E fica aí a nossa mensagem, né, para o programa de hoje, exatamente essa. Roseli, infelizmente, nosso tempo aqui tá esgotando, nós ainda teremos o nosso bloco musical, mas eu já vou começar a encerrar por aqui a nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Quer deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes?
Eu gostaria de dizer que venham aqueles que estão se planejando, porque mesmo com tudo planejado, a vida do imigrante não é, e acho que pouco será fácil em alguma instância. Então, planejem-se e muita coragem e capacidade de resiliência para enfrentar todos os obstáculos que estes, com certeza, chegarão.
Muito obrigada. Doutora Tabata, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui comigo no Olhar de Lá e de Cá.
Como se diz no Brasil, tamo junto.
Tamo junto e continuaremos. Sim. Pronto. Quem quiser conversar conosco, pode entrar em contato com a gente. Todas três estamos lá na Associação UAI. Podem conversar diretamente com a gente. Quem quiser conversar diretamente comigo também pode me acessar pela minha mídia social, né? Seja Instagram, Facebook, X, TikTok. Estou em todas. Alexandra Gomide. Muito obrigada, caros ouvintes. Foi uma manhã deliciosa e muito enriquecedora, com certeza. Tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem. Fiquem agora com o nosso último bloco musical. Tchau, tchau.
Aconteciam com alguma explicação. Com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer.
diz a praia.
É, só com a vitralinha, meu.
Mistura as palaias.
Meu pode da raia.
Sai da tocaia.
Pula na praia.
Agora, nós vamos invadir sua praia.
O foge da raia.
Sai da tocaia.
Pula da baia.
Agora nós vamos invadir sua praia.
Mistura sua laia.
O foge da raia.
Sai da tocaia.
Pula da baia.
Agora nós vamos invadir sua praia.
É,
vamos.
Sua praia.
Eu recomendo.
TV, que a gente ia ter muita grana pra fazer o que vem
melhor no painel do meu cinto cachambó.
Fazendo cinto cachambó, fazendo cinto cachambó, fazendo cinto cachambó, fazendo cinto cachambó.
Meu pai comprou um carro, ele se chama cinto cachambó. As ruas ficaram desertas. Eu me senti tão só dentro do cinto cachambó.